O título da pregação é Eu Defender o Quê? Baseado num versículo do livro de Judas, versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Eu tenho pregado sobre o reino de Deus. É um assunto tão vasto que não há outra forma de pregar de uma forma setorizada, falando certos aspectos do reino de Deus ou certos tipos de compromissos nossos, certas atitudes nossas com relação ao reino de Deus. Então eu tenho tentado definir aqui o que é o reino de Deus, tenho falado da importância de nós termos zelo pelo reino de Deus, de nós honrarmos o reino de Deus, de nós amarmos os estatutos do reino de Deus, que foi a última pregação, inclusive. E hoje eu quero falar da necessidade de nós lutarmos pelo reino de Deus, focalizando num aspecto particular desta luta, porque a própria ideia de luta, ela própria é bem vasta e poderia ser abordada de vários ângulos. Mas eu quero colocar um aspecto bem particular. Antes de entrar em Judas 3, quero lembrar que logo após a conversão, todo crente deve se conscientizar de que passou a ser um guerreiro. Vamos a Efésios 6, versículos 11 a 18, trecho um pouquinho extenso, e que eu não vou desenvolver, apenas estou trazendo à tona para mostrar o quão fortemente Deus nos informa pela palavra dele, que nós nos tornamos guerreiros. Efésios 6, de 11 a 18, nós lemos assim: revestivos de toda a armadura de Deus. A conversa aqui é militar. De toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, olha a ideia aqui de luta, de guerra, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ele volta ao tema da armadura, como todo soldado deve colocar sobre si para ir para uma batalha. Armadura de Deus, para que possais resistir, olha o verbo aqui, resistir, né, de luta, no dia mau, e depois de termos vencido tudo, outro termo de batalha, vencer, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Agora ele vai descrever a armadura de Deus, com detalhes. Cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés, a ideia da bota, com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Ele descreve visivelmente as armas de uma armadura. Capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. A passagem então continua. Este trecho, esta verdade, na maioria das vezes ela é usada para mostrar a necessidade do crente se armar contra as investidas do diabo. Ele fala, inclusive, aqui literalmente do diabo. e usar esta armadura para a sua defesa pessoal. Defesa e ataque também. A espada, por exemplo, é uma arma de ataque. Mas, também de defesa, mas mais do que defesa é o ataque. A sua luta pessoal. Defesa e ataque. Mas de uma forma individual. Mas esse é apenas um lado da moeda, o aspecto individual da luta. Além de usar esta armadura para a sua vida, o crente sendo um soldado, e o próprio fato de falar em armadura, lembra diretamente a ideia de um soldado que pertence a um exército que vai para uma luta. Ninguém se arma de uma armadura todinha para ir para a luta sozinho, é uma ideia até esquisita. Então, realmente, a ideia que Paulo quer lançar aqui é de uma luta coletiva, de uma batalha militar. Então ele vai defender, o crente vai usar a armadura de Deus, não só para se defender pessoalmente, mas para defender o exército do reino de Deus ao qual ele pertence, desde a sua conversão. Um soldado na guerra tem como alvo principal e imediato a defesa da pátria, não a si mesmo. Do contrário, se fosse para defender especificamente ele próprio e a sua família, ele teria ficado ali em casa. Não teria nem ido até para outro país, uma viagem do outro lado do mundo para defender o seu país que está ameaçado a milhares de quilômetros. Ele teria ficado na casa dele, armado ali, esperando algum ataque para si próprio e para sua família, seu filho, seus filhos e sua mulher. Então, quando ele vai defender armado com o exército, ele vai defender primariamente o país. Agora, claro que o país é formado de cidadãos e que ao defender o país, ele está indiretamente também defendendo a sociedade, como ele faz parte, a ele próprio. Mas isso lá de uma maneira mais indireta. Muitas vezes uma área de um país não está nem sob ataque, mas um outro está, e o soldado sai de um canto, vai para o outro, para defender aquela parte do seu país. Sua casa não está nem ameaçada. Então esse aspecto coletivo é muito importante para o crente entender que ele faz parte agora de um exército. O ideal para cada um de nós que se converte a Cristo é que logo após a conversão nós fôssemos para casa, ou seja, o céu. Nossa casa agora, nossa pátria está nos céus, Paulo nos informa. Então por que nós somos deixados aqui após a conversão? É uma pergunta complexa que envolve uma resposta complexa que eu não vou dar de uma maneira detalhada, mas eu quero apenas dizer que, pelos vários motivos pelos quais nós somos deixados aqui, um deles é lutar pela causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Coloque isso em sua cabeça. Um dos motivos pelos quais você é deixado na terra, numa pátria que não é mais a sua, é... Um dos motivos é defender, lutar pela causa do Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso texto aqui, de um versículo só, que é o versículo 13, eu li o 4 para apenas aumentar um pouco o contexto, mas eu quero tratar do versículo 3 de Judas. Ele focaliza exatamente um aspecto dessa luta do reino, ou pelo reino de Deus. Qual é esse aspecto? Batalhar diligentemente pela fé. Voltemos a Judas 3. Batalhar diligentemente pela fé. Essa expressão, batalhar diligentemente, ela é uma palavra só, no grego. Mas que ela vem seguida de um... Ela vem antes dela... Ela começa a palavra com um prefixo que mostra intensidade. Por isso é que os tradutores colocaram a palavra, o advérbio, diligentemente. Mas a rigor é um termo só, forte, por causa desse prefixo que tem. E o verbo é agonizomai. Agonizomai. De onde vem agonia? Que na realidade significa lutar. Uma luta, uma guerra, uma palavra muito moderna hoje, um sufoco, um envolvimento numa situação difícil. Aí, como isso traz certas dificuldades, sofrimentos, angústias e tal, aí surgiu a conotação da agonia, a verdadeira agonia. Mas o verbo é esse aí, intensificado pelo prefixo epi. Batalhar diligentemente, fortemente, se agoniar pela fé. É extremamente importante, eu vou dedicar um tempinho agora para mostrar que esta fé aqui não é a sua fé individual, a sua crença no Senhor Jesus Cristo, a sua crença que pertence somente a você, que está aí dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro da sua alma. Não é esta fé que o texto se refere. Pastor, que fé é essa? Eu pensei que só existisse esta fé no mundo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Quer dizer que tem outra fé? Tem. Na Bíblia tem outra fé, mas não se preocupe, porque não é nenhuma novidade doutrinária e nem uma coisa esquisita que eu vou dizer aqui. É simplesmente, no sentido objetivo, o conjunto de doutrinas em que cremos. É só isso. Então, quando manda um grupo de crentes, como Judas está mandando, batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, está falando aqui, esta fé significa um corpo de doutrina, um corpo de ensino. Pastor, isso muda completamente a explicação, a maneira de ver esse sentido de fé, muda totalmente o texto, se nós entendermos que é a fé pessoal que você tem como convicção interna e só sua. Muda mesmo. Por isso é que eu vou mostrar como é que nós chegamos a esta conclusão. A fé que salva, ela é dada individualmente, claro que em momentos diferentes. Uma fé de alguém que viveu há 200 anos e se converteu durante a sua vida, ela foi dada a ele naquela época, há 200 anos, para ele naquele momento. Você pode se levantar aí, você que é crente no Senhor Jesus Cristo, e dizer, bom, eu passei a exercer fé no momento tal. Alguns crentes não conseguem precisar com tantos detalhes o momento a partir do qual começou a exercer a sua fé. Mas outros conseguem sim. Não, a minha conversão, o momento em que minha alma se rendeu aos pés de Cristo, eu sei exatamente como foi. Foi no pé da minha cama, 11h30 da noite, no dia tal, que eu estava na situação tal, tal, tal. O outro foi viajando, o outro foi dentro do carro, no caso foi minha situação particular, foi dentro do carro na Avenida Santos Dumont, sei até entre que rua, sei tudo. O momento em que foi me dada a fé, naquele momento, a minha fé, que não tem nada a ver com a de vocês, nesse sentido de individual, ela foi dada naquele momento, e a sua fé foi dada no outro momento. Só que aqui está falando de uma fé que foi dada aos santos, dando a ideia já de coletividade, e de uma vez por todas. Ou seja, parece algo objetivo que foi dado. Está ali, como um patrimônio, como alguma coisa, que foi dado num certo ponto, ou a partir de um certo ponto. A exortação, segundo ponto, é para batalharmos por algo que pertence a todos os santos. É uma propriedade coletiva. Ora, a sua fé não é propriedade minha. Nesse aspecto, eu não tenho nada a ver com a sua fé. Eu posso compartilhar dos pontos em que você crê e tal, mas a sua fé é sua, a minha fé é minha. Então não tem sentido eu batalhar pela sua fé. Eu posso tentar lhe ajudar na sua fé. Você pode me ajudar na minha fé. Minha fé está fraca. Me ajude, me oriente, me dê forças. Mas batalhar pela sua fé, uma coisa que é sua e que você é que tem intrinsecamente ganha por Deus, isso não é uma luta minha. Mas esta fé aqui é uma luta de todos. Batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Pessoal, tomem conta aí desta fé que eu dei para vocês todinho. É assim que Deus está falando. Não é a fé individual que deu para cada um. Outra coisa, o verbo entregue, batalhamos diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi o quê? Entregue aos santos. Sabe o que significa? Confiar. Rapaz, estou te entregando aqui esse dinheiro, vou viajar, toma conta dele, quando eu voltar tu me entrega. Então, tem esse sentido de uma entrega confiante. É exatamente o sentido aqui no original. A fé que lhe salvou não foi lhe confiada. Já notou isso? Não foi exatamente confiada. Olha, eu estou lhe confiando uma fé e tome conta dela, porque se você não tomar conta dela, você vai perder. Não vai! Então, a melhor maneira de se enxergar o que foi feito com esta fé pessoal é que ela foi dada incondicionalmente. É diferente de eu entregar confiando. Vou viajar e, dependendo da viagem, está aqui essa caneta. Calhar eu ganhei de presente mesmo. Está aqui essa caneta de presente para você. Pronto. Outra coisa é eu dizer, eu vou viajar, está aqui essa caneta, guarde, e quando eu voltar, eu lhe dou. Totalmente diferente. Então, a fé individual, Deus não nos deu, dizendo, tome conta dela e guarde direitinho, porque assim você pode perder. Não. Claro que nós temos que guardar no sentido de ter cuidado com ela, de preservar, de mantê-la saudável. Sim, tem esse aspecto. Mas quando pensar em termos de fé que veio de Deus para você, pense sempre em doação. Ok? Dada totalmente pela graça e de uma maneira irreversível. Não há possibilidade de nós perdermos. Repetindo, é para cuidarmos da fé, ter cuidado com ela, mantê-la bem adubadinha, bem saudávelzinha, sim. Mas o ângulo para se ver não é que Deus nos confiou a nossa fé. Ele deu. Mas Judas se refere a uma fé que não é bem que foi dada. Ela foi entregue em confiança. Tomem conta. É diferente. Agora tem todo o sentido. Tomem conta da doutrina. Tomem conta da preservação desta palavra, que é a base da fé. Esta fé objetiva, conjunto de doutrinas, que é a base da fé individual, subjetiva de cada um. Não sei se estou complicando muito, não estou querendo complicar não, mas... E eu procuro colocar as coisas mais fáceis que eu consiga. Mas é importante você entender que os ensinos da Bíblia, esses sim, foram confiados para você, 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 eu, nós, coletivamente, como igreja, tomarmos conta em confiança. A fé subjetiva é diferente. Há uma outra passagem que fala da fé no sentido de doutrina também. Este é o último ponto que eu vou me basear para provar que esta fé significa o conjunto de doutrinas. Filipenses capítulo 1, versículos 27 a 28, diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, Paulo preso em Roma, escrevendo para os crentes de Filipos, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Não é a fé individual de cada crente. Não teria sentido vocês aí juntos lutando pela fé do irmão fulano. Não é. É uma coisa que pertence a eles. Talvez essa passagem seja mais clara ainda para mostrar isso. Então, a ideia de uma luta contra um adversário, uma luta não física, mas espiritual, envolvendo ensino. Porque no versículo 28 diz: e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Que adversários? Adversários espirituais. Fé evangélica, doutrina do evangelho. Doutrina. Então, uma vez colocados esses pontos que mostram que Judas aqui lá no versículo 3. Interessante que Filipenses já foi Paulo que escreveu, Judas já foi Judas que escreveu. Então, dois autores diferentes, Novo Testamento, falando o mesmo sentido de uma fé objetiva que pertence a todos e uma fé pela qual se deve lutar e preservar e defender. Se eu lhe perguntasse, como crente, qual é a sua maior obrigação quanto ao Evangelho? Responda ligeiro, com um verbo só. Eu acho que você diria, pregar. E de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. É. Resposta certa. Mas incompleta. Resposta certa. Não posso dizer que está errada a resposta. Se eu tenho que pregar o Evangelho, é minha principal responsabilidade. Mas tem outra. Defender o Evangelho. Não é só pregar. O pregar faz parte de uma luta que envolve ataque, envolve a defesa. Então, o pregar faz parte desta luta. Mas talvez o verbo que pudesse melhor traduzir, talvez melhor do que defender, fosse lutar por. Porque envolve a pregação, envolve a defesa, envolve o ataque. Outra passagem que fala em defesa do Evangelho. E o ângulo aqui é defesa, não é bem ataque. Mas eu quero dizer que há o aspecto de ataque, a parte da pregação é um sentido mais ativo nesta luta. A apresentação de apresentação do Evangelho. A defesa é mais apologética, mais no sentido de enfrentar erros e argumentar, mostrar. Então a pessoa está falando também, mas é uma outra maneira de abordar. A pregação pura e simples é uma apresentação do Evangelho da salvação em Jesus Cristo. A defesa doutrinária do Evangelho, obviamente, já assume um sentido mais de uma argumentação contra alguma coisa falsa que foi colocada. Mas Filipenses 1,16 diz: estes por amor, sabendo que estou imbuído ou incumbido, que é melhor ainda, incumbido da luta pelo Evangelho. É isso que está aí? Não, o que é que tem aí, hein? Defesa. Então, Paulo aqui se declara claramente, incumbido, obviamente, do alto, por Deus, de defender. Ele não disse aqui pregar. Defender o Evangelho. E é exatamente esse aspecto da luta que nós crentes temos, que eu quero enfatizar, estou enfatizando desde o início. Muitos crentes fazem até bem a primeira fase, a primeira parte desta responsabilidade que nós temos quanto ao Evangelho, e que eu disse que a resposta era certa. Qual é a responsabilidade que você tem? Pregar o Evangelho. Ótimo, muito bem. São ativos ao pregar o Evangelho no sentido de falar do Evangelho. Apresentam bem o plano da salvação. Estão preocupados, sim, quando entram dentro de um táxi. Talvez ver se o taxista está pensando em conversar um pouquinho e abrir uma oportunidade. Ou quando você está numa loja e surge a oportunidade com o balconista, ou está conversando com o médico, que ele está falando da sua saúde, e como é a sua vida, e você fica ligado para falar com o médico, ou com o atendente do médico. Então, o crente deve estar sempre muito ligado, desde a hora que ele acorda, até a hora que vai dormir, em falar o Evangelho, passar para frente a apresentação do Evangelho. Perfeito, excelente. Mas não se preocupam em defender essas mesmas doutrinas que pregam. Interessante isto. Quase não lhes ocorre. Então, se está numa roda, numa conversa, ou numa certa situação em que alguém diz uma coisa, o assunto, no caso, é religião, é a conversa ali, e alguém diz uma coisa completamente disparatada com relação à Bíblia, não passa pela cabeça, talvez, desse crente, em dizer: Não, assim não, a Bíblia não ensina isso não. Aí é defesa. Agora está defendendo especificamente o Evangelho. Não, esse negócio de briga não é comigo não, polêmica. Eu passo 2 horas apresentando o Evangelho, mas não me bote para discutir com alguém, querer confusão, o camarada vai querer brigar, ou então vai me esmagar porque é mais culto, é mais inteligente, é mais informado do que eu, sei lá o quê, eu sou novo na fé. Não, não. E a pessoa se retrai. Então ali está um soldado que não está lutando no sentido de defender o evangelho que está sendo atacado naquele momento por uma falsa doutrina. Então, esse aspecto da nossa luta pelo evangelho é que eu quero levantar hoje e deixar bem clara a responsabilidade que você tem diante de Deus desta defesa. Como Judas disse, Paulo disse lá em Filipenses 1. Alguns pregam o evangelho de uma maneira ativa, como eu falei, apresentam bem o plano da salvação, mas não se contentam só em ficarem calados, às vezes até covardemente ou comodamente, quando alguém combate o evangelho e ataca o evangelho. Não, acham pouco ficar calado. Se juntam com os que apresentam um outro evangélico, um outro evangelho. E aí vem o chamado ecumenismo, que é exatamente a junção, a camaradagem teológica, religiosa e espiritual entre pessoas de convicções, de fés diferentes. E agora eu estou usando fé no sentido plural, fés diferentes. Vá no dicionário que você vai ver o sentido da palavra fé, conjunto de doutrina. Então o ecumenismo, ele é exatamente o contrário do que Judas diz em Judas 3, do que Paulo diz em Filipenses 1. Não só não combate, não defende o evangelho, como ainda se junta com os atacantes do evangelho que você diz crer. Ora, isso é uma traição ao evangelho. O crente que é ecumênico, ele é um traidor da sua fé bíblica, se é que ele a tem. Se ele a tem, ele está traindo aquela fé que ele diz crer, aquela doutrina que ele diz respeitar, porque a Bíblia diz: combata o que não é de Deus, não deve ser aceito, deve ser combatido, deve ser defendido diligentemente. Olha a preposição lá de intensidade que Judas usou. Agora, essas palavras que eu estou colocando aqui são extremamente antipáticas para os dias de hoje, fora do contexto de um mundo relativista, pós-modernista, em que o que interessa é o que você pensa, respeite o que eu penso, e você respeita você respeita o que eu penso, respeita o que você pensa, e depende da maneira como você vê, a própria verdade é relativa, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, então você vem combater a minha verdade. É muita prepotência, muita petulância, e há mil argumentos, eu sei todos, daqueles que combatem uma defesa firme, militar. Quando eu digo militar, é aplicando espiritualmente, não é com espada literal na mão, nem com revólver, mas numa convicção de um embate muito grave, muito sério, entre as forças de Deus e as forças do diabo. E o mundo não entende isto. Duas considerações aqui. Primeiro, a responsabilidade de defender o evangelho não é apenas dos líderes. Não sei porque o pastor Mauro está falando isso tudo aqui. Devia falar isso na reunião do conselho, do diáconos, do conselho de patrimônio, do conselho de oficiais. Não pode lutar, guerrear, e evangelho, muito complicado esse negócio para mim, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é com eles, quem é chamado para ser pastor é ele, quem estudou foi ele, e quem dirige a igreja são lá, dirige, orienta mais, a igreja é o conselho, a igreja se dirige mais sob orientação dos pastores e líderes e tal. Errado, errado. Tire isso da cabeça. Você acha que a Segunda Guerra Mundial teria sido ganha se só os generais e coronéis fossem lutar? Os capitães, os tenentes? A guerra foi ganha porque todos os níveis se envolveram intensamente. O generalzão de quatro estrelas, aliás, começando com o presidente da República, e até um soldado raso, mais baixo na hierarquia, todos se envolveram, alguns lá na linha de frente, outros ficaram em casa, digo em casa, na terra própria, no país próprio, enquanto outros iam para a linha de frente, uns eram médicos, outros eram atiradores, de todo jeito, todos se envolviam, isso é claro. Nós não sabemos para qual igreja Judas escreveu a sua carta, mas é evidente que ele tinha em mente crentes comuns. Não era uma carta para pastores e líderes. 1 Timóteo, por exemplo, Paulo carrega bem ali na ênfase de líderes, de lideranças, tem partes em 1 Timóteo, em Tito também, em que ele fala da obrigação do pastor, fala da responsabilidade dos diáconos, mas aqui não há a menor indicação. Sabe o que isso significa? Que você pode ser uma moça, um ancião, um instruído ou que mal sabe ler, um recém-convertido ou um crente de 40 anos de fé, um diácono ou alguém sem um cargo nenhum na igreja, seja quem for, você tem a obrigação de defender as doutrinas da Bíblia. Não apenas apresentar o Evangelho. Graças a Deus por isto. Faça isto, claro. Mas não somente isto, mas também defender as doutrinas da Bíblia. Duas maneiras de defender a verdade das Escrituras. Primeira, falando, argumentando. Claro que para falar é preciso aprender, estudar, meditar. Eu queria Provérbios capítulo 2, versículos de 1 a 5. Por que eu quero ler essa passagem? Para mostrar da importância de você aprender, estudar, meditar, conhecer as coisas de Deus para você falar do Evangelho, tanto apresentando, como argumentando, como polemizando, defendendo o Evangelho. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Perfeito. Procure, busque o entendimento das coisas de Deus pelo exame, pela leitura, pelo estudo da sua palavra. Na minha opinião, todo crente deveria ter em casa um livro de teologia elementar. Tem para vender no comércio. Um livro de teologia elementar. Não tem uma palavra de grego para você não se apavorar. Tudo é em português. Mas é teologia e fala, doutrina de Deus, doutrina do Espírito Santo, doutrina de Cristo, doutrina da igreja, doutrina da salvação, doutrina do homem, doutrina das últimas coisas, está lá, toda a apresentação, bem moída e acessível. Agora, se for ver o tempo que você talvez dedique à leitura de livros profissionais, de vejas, não quer nem pensar em revistas de fofocas, tudo bem, tem o seu lugar, as vejas, os livros profissionais, acho que a revista de fofoca não tem, mas jornais para lhe instruir um pouco, instruir no sentido do que está acontecendo, uma leitura atualizada e tal, tudo bem. E profissional, tudo bem também. Mas por que que as pessoas acham, neste mundo de hoje, que gastar dezenas de horas com livros deste tamanho, às vezes em outra língua, para a sua profissão, defender a sua tese, e não se diga, tem um livrinho de teologia elementar, que vai exigir menos da sua inteligência, dos seus conhecimentos, de tudo aí que você tem, menos do que talvez um livro complicado lá da sua profissão. Agora, não, pastor, mas além da inteligência, precisa, claro, do entendimento espiritual. Claro, você não é crente? Estou me dirigindo a crente? Você não tem isso? O Espírito Santo não habita em você? Não está pronto, para não dizer desejoso de lhe ensinar? Agora, é quase inconcebível, eu acho, um crente hoje pensar em gastar 2 horas por semana lendo um livro de teologia, marcando e avançando nele, depois de 6 meses, 8 meses, 1 ano, ler um livro inteiro de teologia elementar. Estranha a ideia. Mas outros tipos de leituras, fora o tempo gasto em vendo filmes, etc., é absolutamente chocante se fizermos uma estatística do tempo que os clientes gastam expondo os olhos e a mente e a alma para coisas que vêm de lá para cá. Mas expor a mente, os olhos e a alma ao Evangelho de uma maneira um pouco mais profunda, mais séria, mais teológica mesmo, isso é coisa para pastor, é coisa para seminarista, e não é errado. Segunda maneira, além de falar, defender o Evangelho, é obedecendo, seguindo a risca, como o salmista diz em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, rumos de vida, atitudes, ações. Então, o versículo 105, Salmo 119, fala agora de atos, de atitudes, não é mais de falar, de pregar, mas é de fazer. Então, quando você junta o falar com o fazer, você mostra o quê? Coerência, que talvez seja a arma mais poderosa para um testemunho cristão forte. Você quer dar, meu irmão, minha irmã em Cristo, um testemunho cristão, para valer, nobre, valioso, da fé que você diz que tem, quer dar o testemunho mesmo de ouro, junte as duas coisas, junte a palavra, apresentando o Evangelho, defendendo o Evangelho, explicando o Evangelho, mais as suas ações, sua vida, suas decisões, suas reações, sua maneira de viver. Junte as duas coisas e você vai ter um testemunho belíssimo para o Senhor Jesus Cristo. Agora, tire uma, fale, mas não viva. Um testemunho fraco, incoerente, e sabe o que é que vão chamar alguns? Hipócrita. Diz uma coisa e fala outra. Aí você faz, obedece, mas não diz um pio, incompleto testemunho. Eu nem sabia. Fulano é crente? É. Eu trabalho com ele há 12 anos, lado a lado. Eu não tinha a menor ideia que ele era crente. Também sou. Bom, são dois no caso, né? Não fala. Não leva uma alma a Cristo. Não apresenta a salvação. Não defende o Evangelho. É mudo. Calado, crente coruja, só olhando com os olhão. Triste isto. Fale, lute e viva o Evangelho. Segunda e última consideração, antes de encerrar. Ao defender o Evangelho, prepare-se para ser acusado de arrogante, dono da verdade e ter falta de amor. Já toquei rapidamente neste ponto. Da época em que não admite uma defesa intransigente de um corpo de verdades. Os bereanos ficaram famosos, tem igrejas chamadas bereana, porque eles se arriscaram a irritar Paulo. Chegou o apóstolo Paulo lá pregando em Beré, e eles, em vez de dizer que coisa linda, que coisa boa, o que eles fizeram? Atos 17, 11. Por que eles são tão citados como exemplo, esses bereanos, está aqui, Atos 17, 11. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, muita sede, né? Mas aí vem, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Agora imagine Paulo, um obreirozinho carnal, milindrado, e ficar irritado. Quer dizer que eu venho aqui pregar para vocês, arriscando minha vida,
deixando minha terra, orientado diretamente por Deus. Eu vi Cristo, eu tive uma visão de Cristo, vocês já são pouco. Aí eu vim aqui dizer o evangelho da salvação para vocês, e vocês vêm conferir. Agora tudo bem, se tivesse visto aí a minha ficha, no primeiro dia que eu cheguei aqui, mas vocês estão vendo todo dia, eu digo uma coisa, vocês querem ver, eu digo uma coisa, vocês querem conferir. Gente, como é isto? Então, isso podia causar uma irritação em Paulo. Aliás, quer um teste bom? Para saber se um obreiro, um pregador, é de fato consagrado e merece esse nome? Quer? É se ele admite ser confrontado. Pregador, pastor, que não admite isso, eu disse, está dito, e não quero conversa, eu sou pastor aqui, pode reunir a igreja, fazer uma assembleia aí, vá pastorear. Não vou dizer nem outra igreja que é malvadeza, né? Isso não quer dizer um pastorzinho mole, calango, que tudo que a igreja diz, ele faz, ele muda a palavra dele para não chatear os irmãozinhos, não perder o salário dele. Isso é outro falso mestre, pior do que o primeiro, bota para fora mais rápido ainda. Mas eu estou falando de quem admite ser confrontado. Pastor, o senhor disse na pregação tal que eu ouvi, ou lá na igreja, ouvi no site, sei lá, isso. Como é? Se eu disse, está dito. É isso que eu estou falando. Não, irmãos, é isso. Mas porque eu vi uma outra pregação do senhor, lá eu ouvi 8. E tem 2 aí que para mim não bateram bem. Foi isso. Como é? Ah, coisa boa, fica feliz pela oportunidade de dizer, eu disse aqui por isso. Isso aqui eu disse por isso. Está vendo a diferença? Aqui o contexto é esse aqui é esse, assim. Ah, pronto. Isso é ser confrontado, seriamente. Precisa ser. Agora, na hora do pastor dizer, isso aqui é o que a palavra de Deus diz, eu não aceito. Aí começou uma outra fase totalmente diferente. Irmão, eu não admito falar diferente. E esta igreja não vai admitir entrar pelo caminho que o irmão quer seguir. O irmão quer que eu pregue uma doutrina que não é bíblica. Não vai acontecer. Eu estou com 90% da igreja do meu lado, eu já estou saindo. Totalmente diferente dele comprometer a palavra para ficar no seu pastorado, para ser agradável, ou político, ou seja lá o que for. Então, são essas coisas que definem um pastor, um obreiro, um pregador, que, de fato, só quer pregar a palavra e admite ser confrontado. Cristo admitiu ser confrontado, gente. Não vou passar por cima da parte em que Paulo confrontou Pedro. Ele foi confrontado pelos bereanos, mas teve uma hora que ele confrontou logo quem, gente? Pedro! Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra ficarei em minha igreja, apesar de que pedra lá, eu acho que Cristo estava falando dele próprio. Mas veja a importância de Pedro, dentro do contexto do início da igreja. Pedro e Paulo, que diz que é um apóstolo nascido fora de tempo, foi perseguidor da igreja, o novato, novatinho que entrou, denunciando na cara, e esse é o significado esse da expressão lá, à frente de todos, quando Pedro foi confrontado com Paulo, Paulo achou Pedro em erro, e disse na frente de todo mundo, está errado, Pedro, é muita coragem, e não se sabe, não se tem nenhuma notícia de que Pedro ficou zangado, irritado, cortou relações com Paulo, não. Pedro era meio genioso, era meio explosivo, eu não sei exatamente a reação dele, mas com certeza ele absorveu isto, como não haveria outra maneira de ser. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, irmãos, o maior bem que alguém pode fazer ao próximo é aproximá-lo de Deus. Se você não tem Deus, não tem Cristo na sua vida, não tem um maior favor que eu, alguém possa lhe fazer do que dizer, meu amigo, corra para os pés de Cristo, porque ali está, e somente ali está a salvação, nas mãos dele. Se arrependa de seus pecados, confesse a Cristo como seu Salvador, vá até ele e viva por Cristo e para Cristo. É o maior bem que alguém pode fazer a quem não tem Deus. Mas para fazer isso, tem que amar, antes de amar essa pessoa para a qual nós estamos fazendo o bem, tem que amar quem? O próprio Deus, o próprio Cristo. Porque se eu digo, a coisa mais importante na sua vida é correr para os pés de Cristo, é porque eu amo Cristo. Lógico, assim eu diria, não, não vá não. Então é óbvio, e é interessante que 1 João, capítulo 5, versículo 2, diz exatamente isto. Veja como é interessante, é um pouco misteriosa essa carta de primeiro. Algumas partes, essa epístola aqui de João, 1 João, porque ele, a gente não sabe se ele está dando um motivo ou uma consequência que, do que passou ou do que vem. É um pouco complicado isso. Mas olha aqui, 1 João 5 e 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então o amor a Deus vem antes do amor às pessoas para as quais nós pregamos o Evangelho e dizemos, corra para os pés de Cristo. Muito bem. Então, para aproximar alguém de Deus através de Cristo, que é o maior bem que podemos fazer alguém que não tem, não há outra forma senão uma, mostrando a verdade de Deus, esta fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Meu amigo, a palavra de Deus diz isto. Vá até Cristo. Por que eu tenho que ir até Jesus Cristo? Por isto. Onde é que está escrito isso? Aqui na Bíblia. Assim. E esse Jesus é quem mesmo? É um filósofo, é um político, é um demagogo? Vem cá. Olha, o que a Bíblia diz de Cristo é isso aqui. Isso. Então, quando a gente quer levar alguém aos pés de Cristo, a gente não tem outra maneira de fazer, a não ser falando dele, com base em quê? Na palavra de Deus. Porque se for na base do eu acho isso, eu acho aquilo, e homens escreveram isso, homens escreveram aquilo, não adianta. Mas a Bíblia não foi escrita por homens? Foi. Mas eu disse semana passada que foi escrito por homens que foram movidos, inspirados, levados, soprados por Deus para escrever exatamente o que Deus queria. Então a Bíblia é um livro de homens, porque foi escrita por homens, mas muito mais importante do que isto, ela é um livro de Deus. Porque os homens que a escreveram absolutamente orientados em cada palavra pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, deixar que o outro permaneça no erro, longe de Deus, é falta de amor. Então, deixe ser ofendido, deixe você ser mal falado, intransigência, porque o mundo não vai entender isso que eu estou dizendo, não vai concordar, vai lhe hostilizar. Não tem jeito. Jesus Cristo disse que nós seríamos perseguidos, porque perseguiram a ele. Até disse, mas tem um bom ânimo, eu venci o mundo. Então, espere de fato, quando naquela roda que eu falei, que você estava, que uma pessoa veio e disse algo frontalmente contra o Evangelho, fale, defenda o Evangelho. Ah, mas eu vou ser esmagado. Tá? O Espírito Santo lhe diz, se ele quiser, ele lhe diz o que deve ser dito. Ah, mas não, então se você for humilhado, foi. Se você foi mal compreendido, foi. Se você foi expulso do grupo, sai daqui, quadrado, redondo, já era, dinossauro teológico, foi. Sim. Ah, você foi agredido, foi fisicamente, lhe deram um empurrão e você caiu no chão. Sim. E nada disso chega perto, em termos de peso, da glória, de você ter diante de Cristo defendido o evangelho dele, pelo qual ele morreu para nos levar à salvação. Então seja mais vigoroso como soldado para lutar e defender o evangelho. Por fim, nem todos os do mundo vão morrer na incredulidade. Há os eleitos de Deus, e eles vão lhe ouvir, e eles vão se converter a Cristo em algum tempo da vida deles. Mas vão se converter pela pregação da palavra. Talvez aquele seu colega, aquele próprio que lhe empurrou, e que você levou uma queda naquele dia, 20 anos depois, você nem sabe mais da vida dele, ele se converteu. E você nem sabe que no testemunho dele ele vai dizer, um dia, lá na faculdade, lá na escola, lá no clube, sei lá onde, um dia, um amigo nosso falou isso, porque o outro falou aquilo, até fiquei zangado, dei empurrão nele sem querer, até eu derrubei e tal. Pois aquilo ficou plantado na minha mente, aqui dentro, germinando, e germinou, e floresceu. 20 anos depois eu me converti a Cristo. Então, o que é que aquela queda valeu? Nada, valeu, valeu sim, glória para Deus. Vamos defender a verdade de Deus. Vale a pena. E não só pelos resultados em si, frustrantes ou maravilhosos. Os que nós vamos ver, os resultados, e os que nós não vamos ver. Mas porque nós queremos agradar ao Deus, a que nós tanto amamos, e queremos ser fiéis ao Senhor Jesus Cristo, aquele pelo qual nós fomos salvos, e queremos de fato defender o Evangelho dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, e que teu Espírito Santo conceda os resultados na vida de cada um, individualmente, que ele porventura quiser. Em nome do Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, é que nós pedimos e agradecemos. Amém.